Finalmente cheguei no baú onde está a boss key dessa dungeon. Ué, por que veio só uma flecha? Este é o Papo de Mickey Bar número 36. Listen! Olá, lactólatras! Diretamente de Clock Town, nessa mesa de boteco, eu sou Sami Fraia, vulgo Toeiro, e o importante é otimizar o seu tempo com as ferramentas que você tem em mãos.
Eu sou César Martins 12 e venha para o lado randomizado da força.
Fala aí, pessoal, eu sou o Felipe Ferraz e eu tive uma piada pra contar aqui, mas eu acabei achando uma flecha no lugar dela.
E aí, galera, sou o Furlinha, que vou estar com vocês aqui hoje e vamos falar sobre Spirit Temple, é divertido.
Fala galera, aqui é o Grafite e o Weather Temple sempre é foolish.
Fala aí galera, aqui é o Tissot e é errando que você aprende.
Oxa gente, estamos de mesa cheia hoje, sabe por quê? Hoje vamos falar aqui com o pessoal da comunidade do Zelda Randomizer Brasil para conversar sobre Zelda Randomizer. Justamente vamos explicar do que se trata um jogo Randomizer, como é que é jogar um Randomizer de um jogo da série Zelda. Vamos falar também da comunidade brasileira que se dedica a jogar esse tipo de jogo e muito mais. Então faça uma reza braba para vir um item bom no baú, aperfeiçoe o seu tempo e vamos papear. Bom, antes de falarmos de jogos randomizados de Zelda, eu gostaria que vocês pudessem me explicar exatamente o que se trata um jogo em Randomizer. Porque eu creio que de todos aqui que estão nessa mesa, eu seja o mais leigo do assunto e eu vou dar um pouco da noção do que eu entendo por Randomizer, porque eu cheguei ao conhecimento desse tipo de jogo através de maratonas, de speedruns, e entre as categorias que tem lá, tem categoria tipo 100%, terminar o jogo em N%, e alguns jogos têm essa de Randomizer. E eu tenho só uma vaga ideia do que se trata um jogo assim, jogado dessa maneira, que deve gerar coisas de maneira aleatória, mas vocês poderiam me explicar exatamente o que se trata um jogo em Randomizer?
Vai, o mais experiente aí, Grafite, explica aí, velho.
Olha, acho que nem sei se eu sou mais experiente, por linha tá na disputa, o Tissot também com certeza, mas
não,
enfim.
Não, você explica.
Explicando de forma rápida, um randomizer, basicamente a ideia é que a gente vai pegar todos os... No caso do Ocarina, mas também vale para Link to the Past, para tangibilizar um pouco, a gente vai pegar os medalhões e as stones, que normalmente são ali Deku Tree, Dodongos e Jabas stones no jogo original, e os medalhões são os templos, né, que a gente faz como adulto, e a gente vai randomizar eles. Então, de repente, eu posso bater Deku Tree e ganhar um medalhão da floresta. Da mesma forma, a gente vai fazer o mesmo com os itens. Então, ao invés de eu abrir um baú que teria o slingshot dentro de Deku Tree, eu posso agora achar uma bomb bag ou uma flecha sozinha, como vocês mencionaram aí durante a abertura. Então, a ideia é essa. E o desafio vai ser para os jogadores eles conseguirem fazer o que a gente chama de checks, né, que é abrir esses baús, fazer essas checagens que poderiam ter itens, podem ou não, de forma mais eficiente. E quem tiver mais eficiência e também sorte em última instância, né, acontece também, vai conseguir vencer a corrida. A gente tem o cenário competitivo, né, que eu já estou entrando um pouco, mas tem também o casual, claro. Nada impede que você jogue sozinho para tentar se divertir aí.
Já uma pergunta desde o início, já que estamos falando de jogos que são modificados para gerar esses itens de forma aleatória, o sorteio aleatório que acontece desses itens que são encontrados em baús ou que o jogador conquista terminando um templo, por exemplo, ele é gerado da feita que a ROM é iniciada ou ele é gerado no momento em que eu abro o baú? Ele é sempre gerado aleatoriamente?
Não, na verdade, o jogo ele é gerado... Bom, o jogo é feito através de um gerador, no qual ele já, a partir dali, a ROM ou o jogo que ele te gera, ele já está todo preparado ali dentro. Todos os baús e os prêmios das dungeons já estão todos definidos ali dentro, entendeu? Você só vai aos poucos durante o jogo descobrindo tudo isso. mas já está ali dentro, não é gerado aleatório, aleatorizado no momento que você inicia, nem nada. O jogo já é todo preparado.
Até porque o jogo tem uma lógica, né? Ele não é totalmente aleatório. Ele leva em conta que você precisa ser capaz de completar o jogo.
Exatamente. Nenhuma seed ela é interminável, né?
É, e a gente chama exatamente essas ROMs, né, de seed. É justamente porque cada seed tem sua... já é pré-determinada. Então, aí toda vez que a gente gera, a gente chama uma ROM nova de seed, porque aquilo ali já tá fechado ali naquele jogo, e quando é uma corrida, no caso, todo mundo joga a mesma seed para ter os mesmos posicionamentos, né, de cada item, porque aí nem faria sentido ser uma corrida.
O termo seed, inclusive, aí, só complementando, ele é usado porque vem de sequências aleatórias, né? Então, quando a gente fala de uma sequência aleatória, normalmente ela tem a semente que é de onde começa aquela sequência aleatória. Então, em inglês seria seed, por isso que a gente sempre fala seed, que é basicamente esse número aleatório que é o identificador único daquela combinação de itens que a gente tem dentro da ROM.
Isso. Se você usar a mesma seed para criar a sua ROM em casa, você vai terminar com a mesma ROM que outra pessoa que usou essa seed.
Entendi. E, assim, digamos que eu já jogo bastante jogo de Zelda há muito tempo, e eu já tenho uma certa mania de como prosseguir no jogo de maneira como jogador casual. Digamos que eu pegue uma seed dessa para jogar em Randomizer, mas eu sinto, assim, já de cara, que o ideal, se eu quiser fazer um bom tempo, justamente não é jogar como se eu estivesse jogando um jogo tradicional de Zelda. Eu imagino que haja, por exemplo, rotas já ideais para se jogar, por exemplo, uma Link to the Past, e vocês podem me dizer se eu estiver certo ou errado, mas eu creio que as rotas mais ideais sejam as que, em menos tempo, eu consiga ter acesso ao maior número de baús, justamente para eu conseguir... ter mais chances de conseguir os itens que vão me ajudar a posteriori a progredir no jogo. Estou certo ou errado?
É, você tá certo, sim. Inclusive, acho que o Tissot depois pode falar bastante respeito disso no LTTP, porque o LTTP é bem mais consolidado nisso de rota inicial. O Ocarina até de certo ponto, sim. Né? Mais recentemente que eles andaram adicionando umas alterações no competitivo de você... também spawnar em um local aleatório do mapa, então isso já muda completamente o jeito que você pensa cada seed que você joga. Mas é isso mesmo que você falou. O ideal, né, inclusive o pessoal que joga competitivo que se dá melhor, com mais consistência, é o pessoal que limpa o jogo mais rápido. Então o pessoal vai sempre sabe o que ele vai pegando, né, no começo, assim, porque você sempre tem aqueles itens que não tem requerimentos que vão desbloqueando os itens sequentes. Né, que para você seguir a progressão toda que a seed espera que você faça. E geralmente o pessoal que vence mais, né, que tem mais sucesso no Randomizer é o pessoal que sabe fazer o maior número de checks, né? No nosso grafite aqui vai defender bem, né, os checks por minuto. E limpa o jogo mais rápido.
Tempo, né? Oh, perdão. Não, no menor espaço de tempo, né, que é o que você tá mencionando.
Exatamente. Você limpa o jogo mais rápido e no fim você acha que você precisa mais rápido.
A gente tá falando aqui principalmente de randomizers de itens, né? Existem outros tipos de randomizer que não vão ser comentados aqui. O mais comum são de inimigos e de entradas, mas o foco do podcast é randomizer de itens.
É verdade, esses randomizers de outras modalidades aí, né? Como entradas e o randomizer, né? Que é de inimigos, eles adicionam bastante no tempo da seed, geralmente, mas também no interesse, né? Então, assim, é bem divertido de assistir. Alguém tentando passar por essas seeds mais convolutas. O Tsu é especialista nisso aí. Tem aquele modo criss-cross, né? Que, inclusive, às vezes, a porta que você entrou não é a porta que você sai. É uma coisa bem maluca. E tem também Key Sand, né? Que ele mistura chaves. Então, você pode achar uma chave de uma dungeon em outra dungeon. E assim sucessivamente.
E essas settings, elas são encontradas também em todos os randomizers de Zelda aí que a gente comentará e comentar.
Depende também do jogo, né? Porque... no caso do A Link to the Past é bem fácil, bem mais fácil você misturar as sprites dos inimigos. No Ocarina, nem tanto.
É.
Então, esse modo, né, de você misturar inimigos realmente no Ocarina até hoje é impossível. Nem sei se vão desenvolver isso, dado o trabalho que dá. Mas você basicamente pode... A gente fica falando, né, de vai misturar item, música e tal, mas quando você entrar no gerador, né, do randomizer que você quiser jogar, ele vai te dar opções de você misturar até, sei lá, você quiser colocar itens em todas as 100 escútulos do jogo de Ocarina, ou então você sair da casa do Link e aparecer em Kakariko, sabe? Misturar todas as entradas do jogo. É alguma coisa assim, desafiadora. Realmente, para competitivo fica mais complicado por conta da duração, né? Apesar de ter uns loucos aí que jogam. Mas como desafio é bem legal.
E outra coisa que eu acho que é pertinente falar também, claro que o podcast é focado em Zelda, mas pra vocês que gostam de outros jogos aí, tem randomizer de tudo, né? Então tem randomizer de Symphony of the Night, Hollow Knight, que mais?
Kingdom Hearts 2.
Kingdom Hearts, Pokémon, todas as variantes de Pokémon basicamente tem randomizer.
Até Super Mario 64.
Pensa num jogo, provavelmente vai existir um randomizer dele. Então...
Exatamente.
Ainda mais se for um jogo retrô e famoso, né?
Exato.
Sim, exatamente.
Final Fantasy, Chrono Trigger, La Mulana, tudo. Pensa no jogo, provavelmente hoje já existe um randomizer e é bem divertido.
E o Gilmer, você estava falando justamente do lado competitivo, porque eu posso casualmente jogar um randomizer só por minha conta própria e seguindo, eu pego uma seed, vou seguindo já, vou aprendendo qual é o caminho ideal para ir seguindo, mas tem um lado competitivo que, né, como vocês falam, existem as corridas que duas pessoas, ou mais, talvez, pegam a mesma seed e elas vão progredir no jogo dentro dessas condições especiais. E eu tenho uma pergunta, o lado competitivo justamente, ele só existe quando há essa competição entre duas ou mais pessoas, ou tem essa também de a partir de uma seed terminar o jogo o mais rápido possível por conta própria?
Bom, a competição, ela só faz sentido quando a gente está falando da mesma seed, certo? Então se eu e você estamos jogando seeds diferentes e eu termino antes, isso não tem muita significância, porque eu posso ter pegado uma seed que é mais direta, né?
É verdade.
Que exigia menos progresso. Então a gente tem primeiramente, do lado síncrono da coisa, ou seja, ao mesmo tempo, né, em várias comunidades, tanto nacional quanto internacionalmente, que eu acredito que a gente vai entrar mais à frente no podcast nesse assunto, mas que aí as pessoas iniciam ao mesmo tempo e vê quem termina antes. Esse é um aspecto. Outro aspecto é a gente fazer isso de forma assíncrona. Então, geralmente, o pessoal cria tabelas, seja no Google Docs, ou em outros recursos, e aí o pessoal pega essas seeds e vai jogando no seu tempo e vê quem consegue terminar antes.
É, o lado competitivo de cada um é bem complicado, porque assim, a Link to the Past, ele tem uma comunidade muito maior, né, e já tem competições bem consolidadas, como uma liga, né, que acontece todo ano. O Ocarina já está também na sua Season 4, né, em questão de competitividade, então abrange mundialmente, né, os competidores, como é feito tudo online, né, então você acaba atingindo o mundo inteiro. E existem real competições, de sejam diárias, sejam seasons, né, como tem no Ocarina, sejam ligas, como tem na Link to the Past. Existe a Ladder de A Link to the Past, que ela é feita de um modo praticamente diário, né, Tsu? Então, com várias settings diferentes.
Isso, a comunidade de A Link to the Past Randomizer já é bem consolidada, porque ela surgiu, ela foi uma das, não pioneiras no sentido dos primeiros randomizers que apareceram, mas foi o primeiro grande jogo que explodiu, né, que explodiu a febre dos randomizers. Isso já vem de 2016, 2017, então já aí 4, 5 anos aí dentro da comunidade. Então é uma comunidade bem consolidada, que a gente, que nem o Cezinho falou, a gente tem ligas anuais, a gente tem grandes torneios feitos pela Speed Game, né, que é um dos maiores canais aí de speedrun e randomizers aí da Twitch. Então a gente tem cerca de 2, 3, 4 torneios por ano, fora ladders, que funciona como se fosse uma ranqueada, né? Você é pareado num x1 contra um oponente que você não sabe. E tem vários modos de jogos. E isso acontece diariamente. São 4, 5 races por dia. Fora eventos diários, né, corridas diárias que juntem 10, 20, 30, 40 pessoas, dependendo do caso. Então, o lado competitivo é muito forte e eu acho que é o maior atrativo aí da galera, porque é, todo mundo gosta de ver torneio, né? É, ainda mais eu acho que é uma coisa nossa brasileira, né? Que gosta bastante de competitividade, gosta de ver galera disputando, né? E corridas de randomizer é muito interessante justamente por causa dessa aleatoriedade, né? Porque duas pessoas podem simplesmente tomar direções completamente diferentes para bater a seed em questão e uma hora depois eles estão sincronizados para tentar, pra, tipo, no, na Ganon's Tower, por exemplo, em A Link to the Past, e aí vira uma batalha de execução. Então isso é muito, muito, sabe, atrativo aí em questão de viewers também.
É. Só pra complementar esse lado, como o pessoal falou, né, o Tso falou da questão do randomizer de LTTP, que começou e deu esse boom, assim. E realmente, tipo, ele serviu de base pra mostrar que o jogo de Legend of Zelda geralmente casava muito bem com o estilo. Porque, né, você tem essa questão de você pegar itens em ordem diferente, liberar áreas diferentes, né, do jogo mais cedo e tudo mais. Então cada vez que você jogava o jogo, ficava uma rota completamente diferente. E ele meio que serviu de base pros outros também, né? Tanto é que, como o César falou, a gente já tá na Season 4, já a temporada 4 do Internacional do Ocarina of Time. E no final do ano passado, acho que terminou no comecinho desse ano, teve a primeira temporada também no de Majora's Mask. É, já tivemos torneios sendo organizados aí também de randomizer do primeiro Zelda, do Nintendinho, e do Zelda 2 também. E mais recentemente estão partindo até pro... Ah, o Wind Waker, né, também é um pouco mais antigo. Já teve mais torneios assim. E mais recentemente eles começaram a partir até pros jogos, assim, não tão antigos, né. Já estão desenvolvendo randomizer pra Twilight Princess e pra Skyward Sword. E o Skyward Sword tá em vias de acontecer o primeiro torneio já também, que o pessoal tá fazendo os qualificatórios. Então eles realmente, tipo, a comunidade internacional, ela pegou, né, viu o que tava sendo feito na Speed Game e falou, não, vamos passar isso pro Zelda em geral. Então aí, quem quiser, inclusive, acompanhar, né, em inglês, assim, que tem mais desse conteúdo praticamente o tempo todo por enquanto, porque... Até porque a comunidade internacional é bem maior do que a gente aqui. É Zelda Speedruns, né, tudo junto na Twitch. Vocês vão ver, tá acontecendo o torneio agora de Ocarina, mas hora ou outra vocês vão ver outros Zeldas por lá também, randomizer.
E só complementando, já está em fase de qualificatórias também o Minish Cap.
Ah, o Minish Cap, verdade.
Uma coisa que eu gosto muito do randomizer, das competições principalmente, é que como você faz caminhos diferentes... Às vezes um cara, um competidor tá muito à frente, mas o competidor que tá atrás, ele faz uma aposta em um check difícil de chegar, e ele pega um item bom e ele vira o jogo. Tem uma dinâmica muito mais fluida do que uma competição de speedrun normal. Porque tem mais chances de viradas muito loucas se você fizer uma escolha que mais arriscada e der certo.
O speedrun tradicional, ele é bem estático, né? Às vezes, pra dar um exemplo bem simples, a gente tá tendo uma run, sei lá, de Super Mario World, aí alguém morre. A menos que o adversário cometa um erro, a corrida meio que tá decidida ali, né? O randomizer joga uma, realmente, um grande variante aí em cima disso, que sempre há a possibilidade de virada mesmo até o final do jogo.
Creio que ajude até o público a ficar acompanhando justamente esses checks visuais, justamente, que é uma tabela enorme com os itens essenciais que precisa pegar, e conforme ele vai pegando, vão atualizando a tabela, como se fosse até uma tabela de pontos, pra saber o progresso que tá o jogador em relação ao outro. Eu acho, assim, principalmente leigos que estão acompanhando por fora, é uma boa dica visual pra saber quem é que tá mais na frente do que o outro, até porque eles não estão exatamente seguindo a ordem que um jogador espera que eles vão seguir pra terminar e tal. Eu creio que ajuda bastante a acompanhar as competições.
Sim, sim. Esse aí que você mencionou é o chamado tracker, né? Que a gente deixa na tela normalmente para os dois... Pensando na corrida um contra um. E aí, à medida que eles vão pegando itens, ou que eles vão pegando medalhões, ou cristais, né, no caso da Link to the Past, vai sendo marcado, e aí realmente o viewer, mesmo que ele chegou agora nesse trem, ele consegue ter rapidamente uma visão de como é que tá o estado da corrida, quem tá na frente, quem tá atrás, enfim.
E até para quem tá correndo mesmo, conseguir se achar, saber o que, que tem que fazer, saber quais os locais que estão abertos, quais os locais que estão fechados... É, onde determinado item pode estar. Então, como tem uma lógica, né? Determinado item não pode estar fechado por ele mesmo, dependendo do item, se ele é único, né? Então, isso ajuda bastante com o tracker.
Quem ainda falar algo do lado competitivo, já podemos seguir para o próximo ponto.
Acho que a gente pode seguir, eu acho que é só interessante porque é um pouco inexorável nessa questão da competitividade. Eu acho que o Randomize, ele tem uma ligação muito forte com o speedrun, porque acho que o pessoal que estava fazendo speedrun ficou meio cansado de fazer sempre a mesma coisa, né? E vieram com os bingos inicialmente, que basicamente são tabelas autogeradas que falam, ah, quem pegar, sei lá, 6 pieces of hide primeiro ganha o ponto. E aí a ideia é você fazer uma linha ou uma coluna, ou então pegar mais pontos dentro da cartela. E aí eu acho que o bingo, ele eventualmente evoluiu para o randomizer, né? Não tenho exatamente a timeline, mas eu imagino que tenha sido algo nesse sentido.
Para complementar, eu acho que o independente qual via, né? Se você sai do speedrun para o randomizer, o randomizer para o speedrun, é inevitável você ter o pezinho, né, nos dois lados, porque se você tá cansado da mesmice do speedrun, você vai pro randomizer pra dar aquela chacoalhada, né, na progressão de como você faz o jogo. Mas da mesma forma, se você começa pelo randomizer e quer melhorar, né, quer reduzir o seu tempo nas seeds, quer, tipo, começar a se tornar, né, dentro do mais competitivo, dentro do cenário, então inevitavelmente você vai ter que começar a aprender as strats speedrun também, porque é uma batalha de sorte, de roteamento, mas também de muita execução, principalmente no A Link to the Past, onde o jogo é mais frenético, assim, né? Você, em hora nenhuma você para, você não tem tempo para respirar, para pensar. Então você tem que acabar aprendendo todas as strats, por exemplo, quick kill de boss, otimização de movimento, os tricks, né, tudo mais. Então é bem... os dois andam muito juntos um do outro.
Faltou a strat mais importante, Tso. Não morrer.
Não. Exato, não morrer.
E até complementando que vocês já estavam falando um pouco do lado competitivo, você já está falando até dos jogos de Zelda que tem o cenário competitivo mais ativo. Eu, assim, por fora, já imagino que o maior, mais famoso dele seja justamente o A Link to the Past, e até e em segundo lugar até um pouco o Ocarina. Então eu queria até trazer um pouco desse questionamento para a mesa. O que que torna justamente o A Link to the Past para ser esse farol, o jogo de randomizer no geral? É a estrutura do jogo? É a fama que o jogo tem? Porque ele é até hoje um dos Zeldas, principalmente o Zelda 2D, um dos mais queridos de todos até hoje, e isso fez as pessoas justamente olharem para ele para investir essas modificações no jogo dele? Ou é a estrutura dele de é um jogo que requer pegar muitos itens para você fazer sua progressão nele? E a estrutura dele, até similar um pouco ao Super Metroid, também um outro jogo também de Super Nintendo que requer uma grande coleta de itens e a coleta de interfere na sua progressão no jogo. É a estrutura do jogo? É a forma do jogo? O fato do Ocarina estar em segundo é mais por causa dele ser o Ocarina, que é um dos Zeldas mais famosos de todos também, e é por isso que há uma comunidade que investe bastante para jogar nele. Qual é o pensamento de vocês quanto a fama desses dois jogos?
Então, né? Agora vai gerar Discord.
Eu vou dar minha opinião com um pouco de viés pro lado do A Link to the Past, né? Porque eu sou runner de A Link to the Past e comecei dentro do A Link to the Past. Mas eu acho que o LDTP, ele é o maior randomizer de Zelda. Primeiro porque ele surgiu primeiro do que o Ocarina, né? Então, tanto que toda a base da estrutura do gerador do Ocarina, eu acho que veio do LDTP, né? A estrutura de lógica. E não só isso, mas como o LDTP ele é mais simples, em questão não só de lógica, mas a porta de entrada dele, né? O nível de que você precisa saber sobre execução do jogo, aprender o A Link to the Past é mais fácil, né? Porque você precisa saber andar para os lados e dar espadada, basicamente, né? O resto é consequência. E também ele tem uma duração um pouco bem mais curta, né, do que os outros randomizers. Então, você começando, assim, se você for pela primeira vez pegar, se você tiver uma base boa do jogo, né, já saber mais ou menos onde estão os checks, sabe, um pouco de qual o que o item abre, então com 2 horas e meia, 3 horas, assim, eu acho que uma pessoa pegando o jogo pela primeira vez até consegue bater, sabe? Diferentemente do Ocarina, por exemplo, que tem uma estrutura de lógica bem mais complexa e o jogo por si só já é mais longo, né?
É, e tem uma questão de acessibilidade também, né? Porque mesmo em termos de requerimento de emulação e computador, é muito mais fácil você rodar um emulador de Super Nintendo do que de 64, né? Outra que o controle analógico do 64, ele é notoriamente difícil de emular, você tem que ter um controle que não é qualquer um, né? Não dá pra jogar no teclado também. Tem alguns malucos que jogam, mas via de regra não dá pra jogar no teclado. Então você já começa a colocar vários requerimentos pra você conseguir sequer jogar o jogo. Já o A Link to the Past, qualquer pessoa aí já pega um SNES 9X, põe o teclado aí e tá tudo certo.
É, eu ia mais pra esse viés também, né? Eu jogo os dois, né? Mas o meu main game acaba sendo Ocarina. É, eu ia falar aqui a questão de... Acho que o A Link to the Past, ele tem uma gama muito maior de praticantes, de corredores, pela sua acessibilidade, né? Como o Grafite já falou aí, é muito mais fácil de você acessar. Você não precisa ter um computador nada muito potente aí para poder emular um A Link to the Past. Já um emulador de Nintendo 64, você precisa de um negócio um pouquinho mais parrudo, né? Controle também. Então,
tem uns malucos aí que jogam A Link to the Past randomized até do celular, né?
Tem.
É, essa questão também que o pessoal comentou, até o Tsuo falou, se não me engano, na questão da duração, né? Que o Ocarina é mais longo e tal. Isso às vezes é um fator também, né? Pra atrair mais gente, ou menos gente, né, no caso. Porque pra você ir melhorando, né, por mais que você tenha, né, aquela... Você praticou o jogo inteiro de speedrun, você sabe bater todos os bosses na estratégia otimizada, faz a dungeon assim limpinha e tudo mais, beleza. Só que tem uma coisa, meio que experiência de randomizer, assim. Porque você meio que só aprende a ir fazendo rotas mais eficientes conforme você for jogando. Porque como cada jogo te dá um set de itens diferentes, a experiência conta muito, sabe? De você já pegar aquelas coisas e pá, eu tenho esse caminho pra fazer que é mais eficiente e vou perder menos tempo com isso pra qualquer tipo de situação. Cada um tem o seu playstyle também, uns gostam de ser mais agressivos, outros gostam de limpar mais o jogo, né, os itens com menos requerimentos e tal, mas ainda assim conta muito, né, o fato de você jogar, né, várias vezes pra você realmente ter um feeling sempre que você joga uma seed nova. E pra isso o A Link to the Past é um pouco mais amigável, digamos assim, porque você pode finalizar uma seed aí em tempo médio, talvez até metade de uma de Ocarina. E não é todo mundo que às vezes tem tempo pra ficar jogando todo dia, ou mais de uma seed de Ocarina, às vezes até, pra ir evoluindo, né? Então é uma coisa, um processo às vezes que é um pouco mais lento.
Outra coisa que o A Link to the Past tem, que eu acho que é uma vantagem em cima do Ocarina nesse caso, é que o próprio jogo, né, tirando o randomizer, o jogo vanilla, ele já é mais aberto um pouco.
Sim.
Você pode alterar um pouco a ordem de dungeons e tal. No Ocarina você é mais preso no caminho.
É, o Ocarina nesse ponto também ele é muito mais travado, né? O fato de geralmente demorar um pouco mais é porque você tem que achar mais coisas pra geralmente conseguir bater, né, o jogo, né, a seed. Mas é isso que meio que é o outro lado do randomizer de Ocarina, né? Como o pessoal comentou aí. Como o Link to the Past é muito mais aberto, ele depende fortemente nessa questão de rota e execução, como o Tsuo falou. E o Ocarina, você tem... ele tem um pace um pouco mais lento, então você para um pouco mais pra pensar. E no Ocarina faz muito mais diferença de você não fazer o jogo inteiro, né? De você conseguir pular algumas etapas, do que no A Link, porque o A Link é tudo, sabe, seguidinho, assim. E você faz o jogo bem rápido. Daí, essa questão de entender a lógica e tal, né? De você ver pra onde... tentar entender pra onde a seed quer te levar e talvez até pular etapas, né? Porque, tipo, dependendo do set de itens que você pega, você pode imaginar que você skipou alguma coisa mais cedo que seria relevante ou que tem alguma coisa logo depois que vai ser relevante. Porque os itens que o jogo te dá te dão esse direcionamento. E no Ocarina a gente tem as dicas, que no caso do A Link to the Past não existe, né? Porque o jogo já é bem consolidado, assim, e você limpa as áreas muito mais rápido. No Ocarina, elas são cruciais para você fazer a seed em menos tempo. Então, você pegar essas dicas no meio do caminho também te ajudam muito. E realmente, tipo, por mais que você saiba o lugar que você tem que ir, você também tem que meio que pensar assim, ah, por que, que eu tenho que ir nesse lugar, né? Pra, ou então, tipo, você pegou um item no local e aquele local era rentado como, tipo, ah, esse local tem um item essencial pra você bater o jogo. Mas por que, que esse item é essencial, dependendo do que você pega, né? É pra bater uma dungeon de medalhão, né? Que dungeon de medalhão seria necessária pra você completar. Beleza. Então, fechou. Mas e se for pra uma área paralela, né? Tipo, ah, então eu vou fazer essa área mais cedo. Então isso impacta bastante, né? Mesmo assim, as seeds ainda são mais longas, mas saber todo esse lado do raciocínio ajuda muito pro Ocarina também. Como os caras meio doidos, assim, igual eu gosto de lógica, de ficar pensando durante a seed, e eu acabo gostando do Ocarina por causa disso.
Se a própria seed fica gerando de forma aleatória a distribuição de itens, eu também tenho que pensar justamente com ela. Ficar em sincronia. É. Bom, mas fiquei feliz até quando a gente tá falando no tópico passado, que não é somente randomizer de A Link to the Past e Ocarina, mas que a comunidade já está desenvolvendo ferramentas para criar seeds de Zeldas, tanto mais antigo como Zelda 1, não sei se tem de Zelda 2, mas de Zeldas mais recente como em desenvolvimento do Twilight Princess, do Wind Waker. Acho que nós chegamos a conversar isso, acho que em off. Falaram de randomizer de Miniscap, eu estou enganado?
Sim. Ele já foi desenvolvido, ele já existe, inclusive vai ter, como a gente comentou aqui já mais cedo, vai ter o primeiro torneio deles, já estão em fase qualificatória do Randomizer de Miniscap. Então já existe, já é bem... Não tem tantos praticantes ainda, porque tá engatinhando, tá em início, mas ele já existe.
E isso é uma coisa que eu acho muito bacana, principalmente pra chamar pessoas pra acompanhar, principalmente, por exemplo, eu sou fã do Zelda Wind Waker, e eu certamente vou ficar muito vou me sentir muito convidado a acompanhar uma competição de randomizer do The Wind Waker para ver justamente a corrida entre esses dois que eu vou fazer nesse jogo, baseado no meu jogo favorito. Então sempre vai ter alguém que vai ter um Zelda favorito, e ter um randomizer desse Zelda específico ajuda a até chamar mais gente, tanto de praticante como de espectadores.
Sim. Aqui nós quatro que estamos aqui, acaba que a gente joga, vamos dizer assim, os quatro jogam tanto Ocarina of Time quanto A Link to the Past, né? Mas não nos aventuramos em nenhum outro ainda.
Oh, mas... calma aí, velho.
Vamos com calma, né? Oh, vamos com calma.
Está desconsiderando a comunidade que mais cresceu no Brasil por um tempo aí, Majora's Mask.
Ah, o Fulim joga Majora's Mask, esqueci, velho. É verdade. Então, sempre assim, se você está em contato com pessoas que jogam também, você acaba meio que, os caras vão jogar, sabe? Vou entrar aqui, sabe? E aí, você aprende isso, aprende aquilo, não sei o quê. Você começa a se interessar, entendeu? E aí vai aumentando a sua gama de jogos que você acaba jogando. Sempre acontece.
A gente acabou falando mais do A Link to the Past só e do Ocarina, mas realmente eles são os dois mais... internacionalmente falando, sim, também são os dois mais populares.
É porque uma coisa que tem que ser dita é, assim, pelo fato de serem mais antigos e terem mais gente que joga e, portanto, terem mais força de desenvolvimento, esses dois randomizers, eles têm uma qualidade média maior. Então, assim, quer dizer que os outros são ruins? Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que algumas arestas já foram aparadas, sabe? Tem coisas que o pessoal vê que são más ideias que tem no jogo original, e eles acabam tirando pro randomizer para dar conveniência. Vou dar um exemplo simples. As botas no Ocarina of Time, a Iron Boots e a Hover Boots. Pra quem já bateu o Other Temple, o Shadow Temple, sabe que toda hora você aperta Start, vai lá, equipa a bota, aí você faz bem, aperta Start, desequipa a bota. Exato. Aí no randomizer o pessoal bolou um esquema que você consegue usar o D-Pad, que ele quase não é usado no 64, né? Pra você equipar e desequipar as duas botas. E a Ocarina também fica no D-Pad pra baixo. Então isso economiza um tempo brutal ao longo da seed, porque você não tem que ficar apertando pause para equipar itens. E no A Link to the Past a gente tem melhorias também. Os outros randomizers vão incrementando isso ao longo do tempo, mas claro, é um pouco mais lento, né? Pela adesão que é mais recente.
Bom, nós já explicamos em geral o que se trata o randomizer, como se trata de Zelda Randomizer, dos mais famosos. Agora, como estamos tratando de aleatoriedade, ainda que sejam criadas seeds para criar caminhos específicos, isso acaba gerando situações que você jogando um jogo normal de Zelda jamais veria. Então, pessoal, eu gostaria de perguntar para vocês, vocês poderiam compartilhar com a gente situações inusitadas que as pessoas nunca veriam num jogo de Zelda, que acaba acontecendo por causa desse fator de randomizer?
Tem bastante tempo aí.
Isso é o que mais tem.
Vou começar pela mais famosa aí, que pelo menos é a minha opinião, né? Que é a Ruto's Letter no King's Order.
É,
isso aí aconteceu pouquíssimas vezes, mas essa é uma das principais, eu acho. A ideia básica é que normalmente no jogo Vanilla, né, você vai a Lake Hylia, mergulha depois de ter a Silver Scale, pega a carta da Ruto, entrega pro King Zora e ele vai abrir a entrada para Jabu Jabu, né, que é a terceira dungeon. No Randomizer é perfeitamente possível que a carta fique no King Zora adulto, que você normalmente tem que descongelar utilizando o Blue Fire que você pega em Ice Cavern. Aí você vai pensar, poxa, mas se eu não tenho a Ruto's Letter, eu não consigo acessar Ice Cavern e, portanto, eu não consigo descongelar ele, né? Mais ou menos, porque tem um vendedor lá em Kakariko, no shopping da direita, que vende um Blue Fire por 500 rupees. Então, certa seeds, a lógica é você pegar duas carteiras, farmar 500 rupees, comprar um Blue Fire, ir em Zora's Domain sem que você tenha qualquer acesso em Ice Cavern, descongelar ele, pegar o Ruto's Letter, voltar a criança e aí sim abrir o caminho. Esse aí é bastante infame, essa sequência de eventos, mas já aconteceu algumas vezes. Não.
E tem uma garrafa também. Precisa de uma garrafa também.
Tem isso também.
O mais louco é que você usa um item que tá no jogo Vanilla e que ninguém usa, né? Que é o Blue Fire da Kakariko, da lá de Kakariko.
É. Exatamente. Sim. Conta um caos aí de A Link agora, Tsu.
A Link, eu acho que assim, no geral, né? Antes de comentar um caso específico de A Link, eu acho que qualquer item no seu lugar Vanilla no jogo é inusitado, né? Porque a gente nunca espera achar um item vanilla. Nossa. Porque a gente sempre tenta já ter, né, o item requerido para ir para dungeon, poder bater, né? Pra gente não ter que ficar fazendo o que a gente chama de double dips, né? Triple dips nas dungeons. Então, achar itens vanillas é sempre inusitado. Mas assim, eu acho que em A Link to the Past, as melhores situações que acontecem é a gente achar o Ice Rod dentro de Turtle Rock, lá na Laser Bridge. Porque, pra quem não sabe, né, o Ice Rod tem um único objetivo no A Link to the Past, que é pra você congelar aquela cabeça de fogo do Trinex, de Turtle Rock. E não serve pra mais nada, ele não trava mais literalmente nenhum check no jogo, apenas o item que está no boss de Turtle Rock. Então a gente nunca quer ir pra Turtle Rock sem o Ice Rod. Só que Turtle Rock é uma dungeon extremamente linear. A gente, em média, demora de 6 a 8 minutos pra entrar na entrada principal de Turtle Rock e chegar até lá no boss. E você muitas vezes tem que rezar, ter fé, e que você vai achar seu item lá naquele último check depois de 6 minutos de caminhada, né? Caso também engraçado é achar, recentemente na comunidade, nós geramos uma seed que Palace of Darkness, que é uma dungeon que você necessita ter um arco, né, para poder acessar um lado tanto um lado que tem dois chests, quanto o boss. Então a gente gosta também muito de lógica de chaves, né, de dungeons. Então normalmente Palace of Darkness fica locado por arco, mas a gente teve uma seed que os dois arcos do jogo estavam no fundo de Palace of Darkness. Então, assim, 100% das pessoas deram. Foi o último lugar que eles foram procurar o arco, né? Porque normalmente a gente nunca quer entrar lá sem arco. Então são alguns dos causos aí que a gente encontra devido ao randomizer.
Ah, e flippers no Lava Chest sem Fire Rod? Não, não conta?
Também tem Lamp no último check em lógica em Turtle Rock também. Porque a Lamp a gente não tem. No A Link to the Past, Lamp serve como fonte de fogo e também para dar aquele cone de luz, né? Só que muitas coisas no jogo é requerido você ter aquele cone de luz para a região entrar em lógica. E às vezes a Lamp tá, tipo, simplesmente na Big Chest de Turtle Rock. Então você tem que ter, tipo, metade dos itens requeridos pra bater a Seed, dar 1 milhão de dips, pra ir lá na montanha, pegar a Lamp, descer e começar a refazer as coisas tudo em lógica. Por isso que a gente tem um velho ditado aí na comunidade que lógica é apenas uma sugestão.
É.
Porque se você for tentar seguir a lógica todas as Seeds, você vai ficar dando voltas e voltas e voltas e voltas. no jogo.
Sabe que o pessoal quer melhorar, eventualmente treina também fazer as salas do jogo sem a lamp, né? Então fazer no escuro mesmo, só com a espadinha ali, ou talvez um somário indicando a posição, e de resto, é fé.
Acho que no caso do Ocarina, a gente acaba presenciando mais essas situações inusitadas também, por conta de todos os itens que você precisa pro jogo, e tem vários baits também que a gente chama, né? Que, como eu falei, aquela questão da dica aqui do lugar que tem um item que você precisa, você vai ver no jogo escrito como Way of the Hero, né? O caminho do herói, que vai indicar que você precisa, né, de tal item para bater o jogo. Mas de repente você vai lá, faz o local inteiro e você acha tipo uma carteira. Poxa, velho, que eu preciso de dinheiro? Só que aí tem algumas peculiaridades, né? Porque, por exemplo, para tornar o jogo mais acessível, o jogo considera que você precisa de uma Goron Tunic para bater Fire Temple, por exemplo, para não morrer queimado. Os jogadores mais experientes, normalmente com alguns hearts aí de 6, 7, até se for um marco da vida, às vezes até uns 4, eles conseguem bater sem e esquipar o requerimento. Só que o jogo vai continuar falando que você precisa daquilo, né? Então, às vezes, é meio que uma dica jogada fora. E pode até ser pelo fator que o Graffiti falou aqui também, né? A questão da carteira para usar o Blue Fire também para o King Zoro, que é extremamente raro. Só que por essas situações você acaba também percebendo assim, que dá para você bater uns templos com um set de itens que você nunca esperava. Por exemplo, é possível você bater Fire Temple sem nenhum shot, e é possível você bater Shadow Temple sem nenhum arco. E eu já joguei Seeds, né, que o meu primeiro arco tava no Bongo Bongo, e eu tinha que fazer Shadow inteiro, sem o arco, porque teoricamente você pode matar os inimigos com hookshot pra liberar as salas, e você fica pensando, ah, mas você tem que atirar o arco pra quebrar a ponte lá no final, né, pra estourar as bombas. Só que tem um PR que fica no lado, perto da porta do outro lado, que você pode spawná-la setando a música do espantalho, lá em Lake Hylia, e aí com long shot você atravessa sem estourar a ponte, então é possível... Né, tipo, uma peculiaridade muito rara também, mas também é possível acontecer. E
como que você mata o Bongo Bongo, senhor?
Você também bate o hookshot no olho dele. Também funciona.
Caraca, eu não sabia que funcionava.
Funciona.
Você dá hookshot nas duas mãos e no olho.
Na verdade, algumas speedruns, como o GSR, o pessoal termina aqui com 4 hearts, 3 hearts, e pega o bowl de último item.
É.
Então o pessoal faz basicamente o jogo inteiro só com hookshot, e é bem pesado. Vou falar que é fácil, pesado. Não, porque não
é. É, ou então já aconteceu, acontece, como o Furlin falou, de você bater a dungeon sem os itens intended, né, pelo jogo, como Dodonk's Cavern sem bomba nenhuma, só com bomb shoes.
É, isso acontece bem frequentemente.
Acontece, é.
E eu penso assim, pelos seus comentários, no Ocarina, se eu conseguir o hookshot desde o início, minha run tá bem avançada. É,
mais ou menos.
O hookshot libera muita coisa no Ocarina, né, isso não dá pra negar.
É, libera muita coisa. Mas o problema é você saber que caminho que ele quer que você siga, porque te libera muita coisa. Esse é o problema. Entendeu? Tem um lado bom e o lado ruim de ter itens assim que te liberam bastante coisa.
É mais ou menos igual o Hammer e Acesso no Dark World, né? No A Link to the Past. Acho que o pessoal pode até falar isso, né? Que libera praticamente o jogo inteiro. É.
Sim, cada randomizer tem... Cada jogo tem sua peculiaridade, que tem, tipo, algum set central de itens, né? Que libera maior número de checks e que te dá mais comodidade, por exemplo, a LTTP é uma luva, um hammer e até mesmo, sabe, botas pra te dar velocidade de checks, enquanto no Ocarina você tem a primeira força, um hookshot e uma bomb bag. Então, ao mesmo tempo em que a gente quer que esse item seja o nosso, que a gente chama de go mode, né, o último item necessário, porque a gente fecha o jogo inteiro, então a gente tem que fazer menos checks, mas também todos os checks ficam travados e a gente tem que ficar fazendo muito check isolado no mundo, então acaba aquela faca de dois gumes, sabe? Se a gente realmente quer pegar ele cedo e abrir o jogo e ter mais comodidade, ou a gente quer achar ele como o último e ter que fazer o menos checks possíveis, mas ter que ficar fazendo turismo aí pro Hyrule.
É, e voltando um pouco na situação inusitada, tem um também no Link to the Past, que ela não é nada incomum, né? Ela é até muito comum. Mas é sempre engraçado também que é você comprar com o Rei Zora, que seria os flippers, né, originalmente, e ele te dá 5 rupees de volta, ou uma flecha, um negócio muito
Nossa.
Muito inúteis.
É, o maior mercenário aí, da, eu acho, de todos os jogos aí da franquia Zelda é o Reisaro de Alexandre. Quinhentão, às vezes ele te dá um cashback de uma rupi, né? Às vezes uma flecha.
Infelizmente, isso aí não é inusitado, esse que é o problema. Isso acontece toda vez. Infelizmente, regra. Mas a gente vai lá ser extorquido, né? Toda vez, né?
Maior estelionatário de Hyrule, velho.
É difícil mesmo.
Eu noto que ele tá numa situação que vive em atrito com o Hyrule.
Sim, complicado.
Eu acho que situações aqui, a gente puxando pela memória, vai ter mais, mas eu acho que as que foram mencionadas aí são bem emblemáticas. Eu acho que realmente o pessoal que tá ouvindo aí, quando começar a jogar, vai ter os seus momentos favoritos.
Primeiro Bowl Vanilla em Forest Temple, é uma situação inusitada, mas é ruim pra danar, porque você sempre quer ir com o Bowl pra bater Forest Temple. Tem vários.
Cheque muito ineficiente, né? Pois é, tem.
É.
Long Shot Vanilla, Deus me livre.
Hulk Shot Vanilla.
Não, Long Shot,
sim.
Uma coisa também que a gente acabou mencionando que talvez, às vezes acontece mais do que a gente gostaria, né? É que a gente muitas vezes tem que se virar com estar subequipado para bater as dungeons e ter que improvisar, né? Por exemplo, na LTTP, muitas vezes a gente tem um acesso cedo para Thieves Town e a gente tem que bater Hammer, o Blind sem uma espada. Então a gente tem que se virar com Hammer, com Kane of Burna, ou Somaria, né? Ou então fazer Mossula de Fighter's Word, coisas afins, né? 3 hearts, 4 hearts, nenhuma meio, sem proteção. Então, eu acho que isso também, por um lado, é um charme do Randomizer que te empurra a ter que se virar em certas situações, sabe? De subir equipamento.
Caraca, é verdade. Tu lembraste um ponto interessante. Eu não parei pra pensar nisso. Que você não começa exatamente o jogo com a espada. O jogo te dá um tempo até você pegar a espada. Então pode ser que você não pegue a espada de imediato e tem que se virar com o que tem.
Exato.
O Randomizer do Link to the Past, ele até tem uma opção, né? De colocar a espada na posição vanilla pra...
Não, tem uma variante do Wordless também, que é a seed inteira sem espada.
Sem espada,
O LTTP, ele, que nem a porta de entrada dele, ele te dá diversas opções, sabe? Pra lógica mais simples, te garantir começar pelo menos com espadas vanilas, espadas randomizadas, mas que nem eles falaram, tem também a variante Swordless, em que você nunca tem uma espada. Então algumas modificações são feitas no jogo pra você conseguir bater o jogo sem uma espada, né? Mas é aquela coisa, né? Randomizer, as coisas são alterizadas, vida é alterizada também, suas espadas, escudo, então se vira nos 30.
Morte também é aleatorizada, você morre num lugar nada a ver.
Quanto mais aleatório, melhor.
Sim. O Ocarina também tem esse problema de não ter a espada, então criança, às vezes você realmente nunca nem encontra com o Kiri Sword, você faz tudo com Deku Stick. Então,
Deku Stick é muito bom, né?
Deku Stick é melhor que a Gogiri Sword, ela bate mais forte, então pra que você vai usar, né?
Pois é.
No Ocarina a gente tem também a divisão, né, do time quem compra escudo e quem não compra escudo, né? O escudo é um pouquinho mais útil no Ocarina do que no Link to the Past, que ele serve pra fazer vários tricks e tudo mais, e, né, tem uma galera que conta com a sorte pra ver se consegue achar um Hylian Shield aí em alguma chest até começar a entrar em dungeon. E tem um pessoal mais humilde que farma um dinheirinho e vai lá e compra já pra não ter nenhum problema ali no early game.
Não passar fome.
Bom, já no geral algumas situações agora do Randomizer, mas agora eu gostaria de passar para vocês falar um pouco da comunidade brasileira de Zelda Randomizer, a Zelda Randomizer Brasil. Justamente até como critério de competição, as pessoas acabam se reunindo em comunidade, não só pela competição em si, mas pelo Randomizer. Então eu queria perguntar para vocês como foi que o Zelda Randomizer Brasil surgiu, como vocês se organizam para realizar as runs em si, como vocês se ajudam caso alguém esteja passando por alguma dificuldade. Me fale um pouco mais sobre o Zelda Randomizer Brasil.
Tá, vamos lá. Como surgiu? Surgiu de uma galera que já jogava, uma galera o quê? 7, 8 pessoas, mais ou menos, entre Ocarina of Time e A Link to the Past. E a gente tentou fazer uma meio que uma fusão com a galera que já tinha o background de speedrun, acabou não dando muito certo. A gente saiu do nosso... saímos e criamos o nosso reduto, vamos assim dizer, né? E acaba que faz o quê? Uns 9, 10 meses já que a gente existe. E o servidor já está com mais de quase 300 pessoas, entre praticantes, não praticantes... É, galera nova que tá aprendendo, gente que já joga há muito tempo. Então, tomou uma proporção, assim, bem grande, sabe? Que eu realmente não esperava tão rápido e uma proporção tão grande, né? Então, a gente se organiza, basicamente, como uma staff. E a gente criou uma staff lá, onde tem representantes, basicamente, dos jogos que tem uma... popularidade um pouco maior, e cada jogo que aparece novo lá com praticantes e tudo mais tem o seu cabeça, entre aspas, ali, né, que coordena mais ou menos toda a organização daquele jogo, e a gente acaba tomando as decisões, gera tutoriais para a galera que está começando, auxilia respondendo perguntas de quem não sabe as coisas, organiza torneios, organizamos semanais. Temos nosso próprio canal da Twitch, publica em rede social, tanto Instagram, Twitter, Facebook, etc. E é isso, a gente tá meio que sempre acabando correndo atrás pra gente se organizar melhor, porque o servidor tá pedindo essa organização melhor, sabe? Tá numa proporção bem grande e a gente tá sempre correndo atrás pra suprir tudo que a gente precisa ali. Não sei se alguém quer completar aí.
Não, acho que a função primária das RBR é captação de novos players. Porque assim, em termos competitivos e também de visualização e races, a comunidade internacional está muito bem servida. Claro que é bom a gente ter o conteúdo em português, isso é evidente. Mas uma coisa que a gente viu um gap, né, e é aí que a gente se inseriu, é na pessoa que realmente não tem noção de por onde começar. Então, como que eu gero um seed? De qual jogo? Beleza, gerei uma seed, agora o que eu faço? Então, para quem tiver a disponibilidade e interesse de entrar, vocês vão ver que várias corridas por dia acabam acontecendo e sempre tem pessoas que estão ali inseridas nos canais de voz, prontas a responder dúvidas, e aí a gente tem visto uma captação muito grande de novos jogadores, né? Isso tem sido muito gratificante. Então a gente saiu de 6, 7 jogadores, como o Cezinha mencionou, para hoje várias dezenas que... em maior ou menor grau, estão sempre participando das semanais e das corridas diárias que a gente faz.
E também a gente criou, não só para captação, né, de novos players, mas também como mostrar que existe uma comunidade brasileira de runners, né, de randomize e tudo mais, porque uma impressão, né, que a gente tinha, que eu pelo menos tinha antes da gente criar o servidor e coisa, é que Zelda sempre foi meio esquisito, né, aqui no Brasil, porque Zelda é uma franquia poderosíssima lá no cenário internacional, e aqui sempre ficou meio que no meio do muro, sabe, entre galera que realmente gosta muito e pessoal que nunca jogou. Só que esse pessoal que também já experimentou Randomizer, conhece, gosta, sempre ficaram muito isolados, sabe? Então, eu já conversei com muita gente, já vi muita gente brasileira jogando, que jogou Randomizer em 2017, 2018, sabe? Ou então até que começou a jogar recentemente, mas não sabia que existia uma comunidade brasileira, sabe? Que a gente se reunia, jogava, sabe? Tudo mais, então... além de captar, né, pessoas novas, é juntar quem já jogava e mostrar que, não, nós estamos aqui, sabe, e se você quer melhorar, a gente está aqui e tudo mais. E reunir, né, todo mundo que ama essa franquia, que nem todos nós.
Sim, a gente teve até reconhecimento perante comunidade internacional, sabe. Começaram a aparecer runners nossos nos campeonatos organizados pela comunidade internacional, então... galera, mesmo o pessoal de fora ficou, nossa, de onde vocês surgiram, sabe, assim? Como assim, sabe? Onde vocês estavam? E agora começou e já tem bastante gente aparecendo, tem gente muito boa aparecendo. Os caras da comunidade internacional sabem que a gente existe, sabe? Que a gente se organiza. Então, agora que a gente começou a aparecer perante essa galera. Fala alguma coisa, Furlin. Tu que começou eu? Isso, velho.
Não, calma aí.
Você,
o dono do servidor é você, velho.
Você que me apresentou as drogas. Você que me apresentou as drogas.
Não, véio. É que assim. Né, acho que um grafite falou aí. Parece que a franquia Legend of Zelda, assim, se você considerar o público geral brasileiro interessado em games, parece que ele não é tão famoso por aqui. Internacionalmente, principalmente na Europa, assim, você vê na França, quando você vê torneios de randomizer de Ocarina, às vezes tem mais jogador francês até do que americano. Então, você vê que realmente por lá também estourou bastante o jogo. Mas por aqui, eu não sei. Você vê outras grandes franquias da Nintendo, tipo Mario, assim, tem muita gente que joga Mario World, Mario 64, que é fã. Até mesmo o Pokémon, né? Porque Pokémon também é febre mundial, assim, aqui no Brasil você vê muita gente jogando, mas o Zelda, meio que nessa tríade da Nintendo pra cá, parece ser um pouco mais fraco. E eu sempre gostei muito da franquia, né? As três que eu mencionei aí, eu cresci jogando, né, o tempo todo. E no início, quando eu vi o Randomizer, eu não botava muita fé, porque eu já tinha jogado alguns Randomizers de Pokémon e assim... Ah, beleza, mistura os Pokémons, você joga um Pokémon diferente, tá, mas o jogo é o mesmo. Então, eu não via muita graça. Daí, assistindo um torneio, né, uma partida do torneio na Zelda Speedruns, eu acabei vendo que tinha uma dinâmica completamente diferente. Falei, não, peraí, além de jogar, você tem que pensar também? Então, tô dentro. Então, pô, eu nunca tinha feito Rando... Assim, eu tinha aprendido o N% há muito tempo atrás, né, do Ocarina, mas foi, assim, só um desastre, só um desafio que a comunidade internacional geralmente fazia de você aprender um jogo em 12 horas. E fui jogando, com o tempo fui melhorando. E aí o pessoal que eu tinha mais contato, né, tipo o Cezinha, e eu comecei a falar, cara, é legal isso aqui, é legal. Aí coincidiu do Cezinha também gostar muito do jogo, ele foi pegando o jeito também, e a gente foi levando pra frente. Aí a gente viu, né, o pessoal igual tem o Tissot, tem o Tepedino, o Silveira, a Scarlet, que acho que já jogavam, faziam speedrun e jogavam a Link to the Past desde antes, e começou a juntar esse pessoal, e aí a gente foi levando pra frente, com o tempo a gente foi juntando mais pessoas, né, o próprio Grafite mesmo, a gente acabou achando aí meio que aleatoriamente, e aí ele chegou e aí... agitou muita coisa lá, tá quase todo dia lá correndo com a galera e ajudando muita gente. O Grafite jogava, acho que até antes da gente, assim, antes de eu começar a jogar o Ocarina. E foi nisso.
Só um desses perdidos aí, que deve ter muitos, né? Se for pensar bem, deve ter muita gente que joga, mas não sabe que tem uma comunidade.
Não, inclusive, sim. Semana passada, uns 10 dias atrás, veio uma pessoa que eu não conhecia no server lá perguntar, né? Falar sobre a race semanal da comunidade internacional, começando a falar, assim, que não tinha gostado da seed, que não sei o quê. Aí ele falou que tinha jogado.
É. Falei,
poxa, vem conversar mais com a gente aí, que a gente não lembrava realmente dele conversando com a galera e tudo mais. E ele conhecia, né, o pessoal internacional, né, participava das semanais deles lá, tá lá no servidor, mas às vezes a pessoal acha que a gente fica lá o tempo todo no voice só porque a gente se conhece, mas, pô... Tivemos aí recentemente, acho que o Aranha, o Socket, né, o pessoal que começou a entrar no Voice também interagir com a gente. Então, se você escutar o podcast aqui, tiver no server, ou não tiver lá e for entrar depois, sinta-se à vontade de entrar para interagir com a gente a hora que você quiser, gente. A gente não morde, não. A gente quer conversar mesmo, é muito legal. Eu sou uma pessoa que gosta muito de usar o que eu sei para ensinar assim, o que eu puder para outras pessoas, por mais que eu não seja muito organizado. Mas eu tento ajudar ao máximo, assim, ao pessoal aprender com o que eu conheço. E eu vou estar sempre que eu estiver lá, eu estarei lá para ajudar e acho que é assim com praticamente todo mundo que joga, que tá lá mais presente na comunidade.
Sim, a maioria das vezes a gente tá ali, tem 8, 9 pessoas no Voice, mas tem 2 jogando, 3 falando groselha, mais 4 assistindo uma race que tá acontecendo e comentando. Ou chega um cara e fala, eu não sei fazer isso aqui, peraí, abre o ao vivo aqui. Sabe, aprende assim, é assim, assim, assim. Então a gente não tá ali, os caras tão focados jogando. Não, velho, tem 8, 9 pessoas ali, cada uma fazendo uma coisa diferente. Ou então 2, 3 fazendo uma coisa, 4, 5 fazendo outra, conversando só. E, meu, é só entrar e se tem dúvida, entra, não sei fazer isso aqui, alguém me ajuda? E já vem, velho.
Thank you.
Esse papo, esse panorama geral que nós demos, tanto do que se trata o Randomizer como Zelda Randomizer, até um pouco da comunidade, assim, o que eu posso dizer de Zelda Randomizer no geral é como o próprio Felipe comentou por alto, são runs bem divertidos de se acompanharem, como até uma coisa que vocês comentaram por alto, quando às vezes o jogador já está tão cansado de jogar pela enésima vez o A Link to the Past ou o Ocarina ou os outros Zeldas, tantas vezes que ele já sabe de qual é salteado, até fica entediado, o cenário de Randomizer dá uma nova respirada, dá um novo ar para aquele jogo, para ver essas situações que vão acontecendo. E não é só um terreno de totalmente caótico, que você não sabe nem por onde segue, tipo parada tonta. Não, como vocês falaram da questão das seeds, existe um caminho para ser seguido. Você ainda não descobre qual caminho é esse que o jogo quer que você siga. E é justamente ao longo da jogada que você vai adquirindo os itens, que você vai descobrindo o que você pode fazer e quais portas vão abrindo para você para seguir. Então, até seja para a pessoa que tem interesse em se aventurar em jogar um randomizer a ponto de eventualmente fazer as corridas, ou só a pessoa que quer acompanhar as competições, as lives, eu vejo que é uma nova forma de você ver o seu jogo Zelda favorito de uma nova forma. Uma forma bem divertida, principalmente quando as situações inusitadas que o pessoal citou acabam acontecendo. E eu gostaria também de perguntar para vocês, não só para falar do que vocês acham de Zelda Randomizer em si, o que isso representa, mas também para falar pro pessoal qual o Zelda Randomizer que é o melhor para as pessoas começarem. Eu creio que o próprio Furlin ou o Tissu comentou que ele acredita que seja o próprio A Link to the Past, tanto pelo cenário já estar bem criado, como pela facilidade do jogo em si.
Sim, sim. Na minha opinião, né?
Só passando aí que A Link to the Past não é fácil, mas...
Que nem eu falei anteriormente, né? Pra mim, eu também como fã carteirinha aí, meu jogo favorito da minha vida é A Link to the Past, então sempre vou fazer o jabá pelo A Link to the Past. Mas... que nem a gente falou anteriormente, a acessibilidade dele é bem mais tranquila. Eu acho que pelo também a duração do jogo, eu acho que serve melhor como porta de entrada. Mas como o Gretchen falou, não é fácil, não é nem um pouco fácil A Link to the Past, mas é que a porta de entrada dele é mais tranquila para quem quer começar, né? Mas você alcançar o teto da otimização, do aprendizado do jogo, assim, é ridiculamente alto, porque a otimização do A Link to the Past é muito alta. Mas estamos aí, né, na comunidade, que nem Cezinha falou, e como o Fulim falou, eu tô aí disponível para quem quiser aprender, faço questão de separar tempo e ajudar quem quer aprender, né, porque o que eu mais quero dentro dessa comunidade é que mais pessoas joguem A Link to the Past. Então tô aí para isso, todo mundo que precisar de ajuda, sabe, por onde começar, aprender trick, sabe, sugestão de qualquer coisa, estamos à disposição, e é isso aí.
Nessa questão de, né, melhores Zeldas para jogar como randomizer, eu acho que é meio, assim, meio difícil de falar, né? Como o Tso falou, a gente acaba tendo meio que um viés por conta que mais a gente gosta. No meu caso, eu falaria mais do Ocarina, porque eu gosto mais de todo o jeito que o randomizer dele é montado.
Eu acho que é muito do jogo que a pessoa gosta, sabe? Assim, se o Zelda favorito da pessoa, sei lá, Minishcape, provavelmente o randomizer que ela mais vai gostar. Embora talvez tecnicamente ele não seja o melhor, mas isso é irrelevante.
Exatamente. Eu ia comentar isso, né? Que nem speedrun. Ah, qual que é o melhor speedrun pra você começar? Cara, é o jogo que você mais gosta. Que você vai jogar 10 mil vezes, vai jogar 1000 horas... e que você nunca vai cansar. Esse é o melhor jogo pra você começar.
Eu ia chegar justamente nisso daí. Ia falar que é meio que... sempre que o pessoal vinha e perguntava, né? Porque eu faço speedrun, né? Fiz, nem sei se eu faço mais. Desde 2015, mais ou menos. E como eu tive um envolvimento bem grande com a comunidade speedrun também, quando eu era bem pequenininha, até chegar no tamanho que chegou hoje, eu tive muito contato com o pessoal que tava começando. Uma das perguntas, né, mais comuns era, pô, mas qual jogo eu começo e tal? Não tem como falar. Eu vou falar, joga Mario aí. O cara nunca tocou no controle de Super Nintendo da vida, né, acha que aperta o X pra pular, Não vai dar certo, sabe? Eu jogava Mario porque eu já tinha jogado muito Mario e gostava de jogar de novo. E não tinha muito valor pra jogar de novo, fora o desafio da speedrun. Então, juntou o útil ao agradável, porque eu podia jogar mais vezes pra buscar metas, assim, né? De melhorar meu tempo. E no randomizer é a mesma coisa. Você sempre busca fazer tudo, né? No menor tempo possível. E tem todo esse lado de, tipo, pô, cada vez que eu abro o jogo, ele vai me dar um set. Tem hora que, no Ocarina, às vezes o primeiro templo que você faz é Spirit, que seria o último, quase, do jogo original. Então, isso adiciona também bastante pro jogador casual, né? Mas não é todo mundo que, apesar de da Link to the Past e do Ocarina serem os mais famosos, assim, na franquia, acredito eu, não é todo mundo, né, que tem eles como favoritos, né? Eu mesmo gosto muito do Skyward Sword, apesar de controvérsias. Então, acho que cada um tem o seu Zelda mais, assim, próximo à perfeição, e que se tiver randomizer, eu recomendaria testar também, porque é muito melhor você começar com algo que você realmente goste mais de jogar do que simplesmente se forçar por outros motivos.
Cezinha ia falar algo aí, Cezinha?
Eu ia falar, ah, isso aí mesmo que o Ferdin falou. É pegar o seu favorito. Ah, meu favorito é Wind Waker, sabe? Só vai.
Eu ia fazer o jabá aí do SMZ3, né? Se você gosta de Super Metroid, tem o combo randomizer, que é Super Metroid e A Link to the Past.
Bem lembrado.
Os dois jogos ao mesmo tempo. É um desafio bem, bem legal mesmo. Então, assim, eu gosto muito de Super Metroid. Gosto menos de A Link to the Past, mas a gente acaba aguentando.
você poderia explicar como esse combo funciona? É, por exemplo, se você joga só num jogo, eu entendo, ele vai gerar aleatoriamente o sorteio dos jogos em si, mas como é que ele junta dois jogos para serem jogados numa run só? Como é que isso acontece?
Bom, ele pega os itens do Zelda e pode colocar no Zelda, no A Link to the Past no caso, né, ou no Super Metroid e vice-versa. Então eu posso, de repente, bater o Armor's Knight em Eastern Palace e pegar um Charge Beam ou uma Power Bombs. E aí tem quatro portais no mapa da Link to the Past que levam para quatro localizações dentro do Super Metroid. Não vou citar eles aqui um a um, que eu acho que não é o objetivo, mas enfim, tem quatro maneiras. O Fortune Teller que fica do lado da casa do Link, por exemplo, te leva para a cratéria, perto da localização da nave.
Ele pega salas inúteis, né, em cada jogo. Por exemplo, Fortune Teller você nunca vai entrar ali normalmente. Então transforma no portal.
Entradas inúteis. É. Né? E aí você consegue alternar entre os dois jogos. E aí com isso o objetivo evidentemente é bater os dois. Então é um desafio muito interessante. Mecanicamente, né, o Super Metroid é um jogo muito demandante. E logicamente o A Link to the Past é mais demandante. Então ele combina dois aspectos de jogo que eu acho muito legais. Que é você executar bem e também ter uma análise boa do que está acontecendo naquela seed em particular. Então, para quem não conhecer, dá uma pesquisada. Pode falar, Felipe.
Respondendo a pergunta técnica mesmo do Triado das Runs, especificamente, ele junta as duas numa run só. Você não vai trocar de run. É uma run com os dois jogos, com tudo misturado.
Exatamente. É meio maluquice. Quando você ouve da primeira vez, você pensa... Mas depois que você vê funcionando, é bem legal.
É muito legal. Eu sou muito fã de jogar a SMZ3 também.
Reza a lenda aí que um dia vai ter um combo randomizer de Ocarina of Time e Majora's Mask. Eu estaria bem curioso pra ver, mas acho que só o futuro.
Aí você separa umas 12 horas pra jogar e tá de boa.
Exato.
Tá. Esse povo que não sabe que você termina o Majora's antes do Ocarina, velho, não falou nada.
É verdade.
O que eu ia falar antes é que eu tenho um ponto de vista um pouco mais casual, né, porque eu não me interesso muito por speedrun. Eu, tipo, não sei, eu não sou uma pessoa muito competitiva. Mas eu sempre jogava, o A Link to the Past era um jogo que eu jogava, tipo, uma vez por ano, quase. E aí, quando eu descobri o Randomizer, é uma forma de dar uma variada, uma forma nova de jogar um jogo que eu já gosto muito. Então, assim, mesmo casualmente, é legal a experiência do Randomizer. Você cria um jogo novo com a cara do jogo que você já gosta, praticamente.
Sim, o Randomizer ele é tão interessante porque a gente joga o mesmo jogo. Ontem eu joguei duas Seja Link to the Past múltiplas vezes por dia e a experiência sempre é nova. E, efetivamente é como se você estivesse jogando um jogo novo. Então é muito legal. Muito legal.
Ele pega um pouco até a experiência, que é o grande atrativo também dos roguelikes, né? Que é justamente isso. O jogo ser um pouco aleatório de forma a gerar uma variação na sua experiência.
Exatamente.
Thank you.
vamos pedindo a conta por aqui. Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente ao César, ao Furlin, ao Grafite e ao Tissot por enriquecer o nosso papo sobre Zelda Randomizer, e eu deixo esse espaço livre para vocês falarem onde as pessoas podem encontrar vocês, onde as pessoas podem encontrar justamente a comunidade brasileira de Zelda Randomizer, para quem quiser interar, para saber mais, para começar a jogar, fiquem à vontade.
Bom, nós estamos realmente, nossa casinha, nosso endereço é no Discord, né, que... O link vai estar aí na postagem, provavelmente. Então, nós estamos lá. Eu não vou convidar, nem implorar, nem pedir para que vocês entrem. Mas, assim, se você gosta de qualquer jogo da franquia Zelda, entre, se informe do que se trata. E eu garanto que ninguém vai, você não sai mais. Tá? Porque foi realmente assim que acho que qualquer um de nós aqui e qualquer um que está lá começou. Sabe, já tinha ouvido falar de um jogo de Zelda, já gostava de um jogo de Zelda, vou ver qual é que é a desse randomizer e tá lá até hoje. Conheço ex-speedrunners que hoje jogam randomizer, conheço pessoas nas quais eu dei uma raid na Twitch, porque eu entrei no jogo The Legend of Zelda Ocarina of Time, falei, meu, vou raidar esse cara, deu um raid no cara, e o cara hoje tá na comunidade jogando randomizer de Zelda, que é o caso do Swig. Então, temos gente de tudo quanto é jeito. Você entra e você não sai mais.
É um caminho meio perigoso mesmo.
Exatamente, é um caminho sem volta.
Eu acho que é até um pouco complicado convidar as pessoas, porque...
É, né? Perigoso, velho. Mas aí a gente deixa na mão do cara. Entra e aí, meu, aí o cara que decide se ele quer ficar ou não. Ele vai ficar? Vai ficar, velho. Então, não tem essa. Tem o nosso servidor no Discord, quem quiser procurar a gente também em Twitter... Instagram e na Twitch. Twitter, Instagram e Twitch é tudo Zelda Rando BR, tá? E o servidor Zelda Randomizer Brasil, mas vão estar todos os links aí listados na postagem. Mais alguém pode contribuir aí?
Tem mais alguma coisa pra falar?
Eu ia falar. Não sei se vocês próprios têm algum canal na Twitch pessoal, se quiserem divulgar, também fica à vontade.
Bom, o meu canal também na Twitch, quem quiser, tem muito Zelda Randomizer lá, tanto a Link to the Past quanto a Ocarina of Time, porque eu me limito a esses dois e já tá bom, já tá bom já, né? E o canal é César Martins 12, então só procurar lá, me achar, quiser bater um papo, perguntar sobre o Randomizer, sobre o que é, a gente troca uma ideia lá.
Eu não garanto muita coisa também, se quiserem procurar o meu Furlin também, ou meu nick do Discord, se vocês verem lá na comunidade. Inclusive, o Discord tem uma feature bem legal agora, que não sei se o Cezinha que mudou lá, que agora mostra quem tá fazendo live, né,
Sim.
No momento ele coloca lá em cima, né, nos membros, então é bem legal se você quiser entrar no Discord também, só pra conhecer a galera que joga, elas ficam bem em evidência. Mas não posso prometer live muito nesse momento da vida, mas ultimamente o tempo que eu tenho ando dedicando bastante pro Randomizer, então vai acontecer cedo ou tarde.
Uma coisa foi nem garante,
dúvidas,
né?
De lógica,
TCC sobre lógica de Spirit, Logic
Shop.
Isso aí.
Depois dos concursos, sei lá, posso tentar começar o projeto.
Boa.
Vocês podem me encontrar aí no twitch.tv/grafitex, grafite com 2 T's, terminado com E. E eu tô sempre lá jogando Ocarina of Time, A Link to the Past, SMZ3, às vezes outros jogos. E é isso, espero vocês lá. Se o Furlin é um especialista em lógica, dizem por aí que eu sou especialista em rota, então... Tá aí, tem pra todo mundo.
Dizem, né?
Dizem.
E meu canal na Twitch e Twitter também é Tissot15, TSO15, é só aparecer por lá. Eu jogo 99% do tempo A Link to the Past, seja speedrun, randomizer, tirando dúvida, ajudando a galera. Então, qualquer coisa sobre A Link to the Past podem aparecer lá. E é isso aí.
Sou no Carino, hein?
Já aposentei. Já foi!
Agora eu só jogo o KM pra fazer as plays mais palhaças.
Eu sou só a da lista de lógica de race de Ocarina.
O dia que criarem um modo no Ocarina Shieldless, o Tsu joga.
Também. Categoria Shieldless, eu volto.
E nos digam vocês, ouvintes, já conheciam o Zelda Randomizer? Já experimentou algum? Tem alguma história ou algo que aconteceu de inusitado enquanto jogavam? Diga-nos através de nossas redes sociais, pois estamos no Facebook, no Twitter, no YouTube e também na Twitch, onde você também pode conferir esse papo, inclusive lá no YouTube. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais que acabamos de citar, para saber quando novos papos vão ser postados e também quando outras coisas relacionadas a Zelda e até um pouquinho de Zelda Randomizer que venhamos a comentar no futuro. Lembrando que você pode assinar o Papo de Milkbar através do nosso feed, onde você pode encontrar tanto no Spotify, no Google Podcast ou no seu agregador de podcast de preferência, basta nos procurar por lá. E como o César comentou, vamos deixar listado os links que comentamos aqui, tanto do servidor do Zelda Randomizer Brasil, como o link para os canais da Twitch de cada um que está participando aqui, para vocês se interarem ainda mais no que é Zelda Randomizer e na comunidade como um todo. Mas muito obrigado por terem ouvido até aqui e até o próximo papo.
Falou, galera, até a próxima.
Falou, valeu aí.
Valeu, gente. Esperamos vocês nas RBR.
Falou, galera, um abraço a todos. Até a próxima.
Até mais. Nos vemos lá nas RBR.